estou indo embora. Faz isso não. Desliga que ainda dá tempo, mas faz isso não. Porque ela tá quase atendendo sua ligação. E o mal que você tá fazendo pra ela, cê nem tem noção. Capaz ela te perdoar de novo, passar o pano pra suas mentiras. O que pra você é diversão, pra ela é tema principal das terapias. Ela te ama tanto, tanto, e aqui pra nós você não ama essa menina.
Murilo Rufé! Para de pôr choro no sorriso dela. Deixa ela ser de alguém que quer ser dela. Deixa ela bater asas pra pousar na boca da pessoa certa. Para de pôr choro no sorriso dela. Deixa ela ser de alguém que quer ser dela. Deixa ela bater asas pra pousar na boca da pessoa certa.
Canta!
Deixa ela voar. Deixa ela voar. Deixa ela voar. Deixa ela voar. Passaram pano pra suas mentiras. Que pra você é diversão, pra ela é o tema principal das terapias. Ela te ama tanto, tanto, e aqui pra nós você não ama essa menina.
De amor não.
Para de pôr choro no sorriso dela. Deixa ela ser de alguém que quer ser dela. Deixa ela bater asas pra pousar na boca da pessoa certa. Para de pôr choro no sorriso dela. Deixa ela ser de alguém que quer ser dela. Deixa ela bater asas pra pousar na boca da pessoa certa. Deixa ela voar. Deixa ela voar.
Escapar feito água que me segura na mão. Desabrigou o meu amor que fazia. Recebo com muito carinho, Márcio Felipe.
E agora que eu parti pra onde você tá querendo? Só porque tá vendo eu me dando bem, Campina Grande. Tá vendo aí? Você não quis.
Você não quis.
Pode chorar.
Seu rosto que você tá mal. Eu não tô entendendo. Tá sendo dura com você. Tenta resolver.
gostou da festa que você foi com os seus amigos. Modéstia à parte, deixa eu te dizer, tá faltando verdade em você.
Postou legenda pra me provocar, postou bem fala a vida, hashtag solteira, mas esqueceu de especificar que no final da festa ligou
tá
e pediu pra
tá
voltar.
Está aqui, tá feliz. Sim. Só que bota um beijo. Conheço o seu sorriso. Ele tá diferente.
Você gosta que tá feliz.
Só que bota um beijo.
Essa é minha favorita.
Essa é a Neto Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica.
Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. De você, bebida não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina.
Caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrasar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Você bebida não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, 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 oh. A falta de você bebida não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina.
Difusora.
Vá Vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim. E se eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti. Todo amor que eu arrumo, me arrombo e arruina aqui dentro de mim. Porque sou pertencente, lascado e doente de amor por ti. Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão. Tá brincando com fogo e com meu coração. Cuidado pra não acordar tarde demais. Vai, quando você voltar, vou tá te esperando. Aí vou tá sorrindo e você tá chorando. Mas vou colar os pedaços do seu coração. Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão. Tá brincando com fogo e com meu coração. Cuidado pra não acordar tarde demais. Vai, quando você voltar, vou tá te esperando. Aí vou tá sorrindo e você tá chorando. Mas vou colar os pedaços do seu coração. Vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim. E se eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti. Todo amor que eu arrumo, me arrombo e arruina aqui dentro de mim. Porque sou pertencente, lascado e doente de amor por ti. Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão. Tá brincando com fogo e com meu coração. Cuidado pra não acordar tarde demais. Vai, quando você voltar, vou tá te esperando. Aí vou tá sorrindo e você tá chorando. Mas vou colar os pedaços do seu coração. Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão. Brincando com fogo e com meu coração. Cuidado pra não acordar tarde demais. Vai, quando você voltar, vou tá te esperando. Aí vou tá sorrindo e você tá chorando. Mas vou colar os pedaços do seu coração. We follow.
cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. De amor. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim, deitada com a cara amassada.
Música é emoção, música é difusora.
Difusora.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora. Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando às 17 horas e 1 minuto. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, na bancada, jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
É, informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2026. E você confere nesta edição.
Funcionárias mortas nos disparos no Instituto São José eram inspetoras da escola e teriam tentado conter o atirador.
Velórios de Raquel Feitosa e Alzenir Pereira da Silva é marcado por muita emoção.
As investigações sobre o ataque já estão em andamento e seguem duas linhas principais: a apuração do ato infracional cometido pelo adolescente e a responsabilização do proprietário da arma utilizada no crime.
Nas redes sociais, a governadora Maísa falou sobre o dia triste para todos os acreanos.
Ministro da Educação, Leonardo Barchini, determina envio ao Acre de uma equipe do programa Escola que Protege.
E ainda começam na Câmara as audiências públicas sobre o fim da escala 6x1.
Saúde reúne equipe multidisciplinar para implementar novas diretrizes da Política Nacional da Pessoa Idosa.
Polícia Rodoviária Federal intensifica as fiscalizações no Vale do Juruá.
As inscrições para o programa CNH Social 2026 seguem abertas.
Assis Brasil celebra 50 anos com a ação itinerante do SEBRAE em parceria com o governo do estado.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 4 minutos e a gente já fala com você motorista, com você condutor da nossa capital. Afinal, todos os dias também você nos dá a honra da carona através do rádio do seu carro e já guarda sempre a nossa dica importante e especial para você que está no trânsito da nossa cidade. Olha, a gente já vai falando para você, trânsito bastante intenso na Avenida Getúlio Vargas, tanto sentido centro-bairro como bairro-centro, tá bom? Principalmente nas imediações ali do pronto-socorro da capital, no cruzamento da Avenida Nações Unidas. Falando em Nações Unidas, trânsito também bastante já intenso ali nas proximidades do 7º BEC e próximo ali do 7º BEC, temos também a Rua Isaura Parente. Trânsito também bastante intenso neste momento. Voltando um pouco mais para a nossa região central, temos trânsito bastante intenso já na Rua Rio de Janeiro, nas proximidades do cemitério São João Batista, e na Rua Minas Gerais, nas imediações da Escola Heloísa Mourão Marques. Olha, utilize todas as sinalizações antes das ações. Na verdade, quem nunca observou uma pessoa fazendo curvas sem dar a seta, não é mesmo? Mas o importante é não ser essa pessoa totalmente irresponsável. Sinalizar ações durante o trânsito é uma obrigação legal estabelecida pela legislação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro é obrigatório e diz que o uso é obrigatório da seta para indicar qualquer mudança de direção ou de faixa de circulação. Tudo bem? Essa é a dica de trânsito. 17 horas e 6 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para quinta-feira. No Alto e Baixo Acre, a previsão para quinta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Já no Vale do Juruá, em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, o céu também fica nublado a parcialmente nublado. Porém, nessa região há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 32 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, e nos municípios da Regional do Juruá, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. Já na Regional do Purus e em Feijó, Tarauacá e Jordão, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 30 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 7 minutos, falando em previsão do tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emite alerta para 18 estados de frente fria e tempestades, incluindo o Acre. Vamos conferir a reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
Uma frente fria muda as condições do tempo na maior parte do Brasil ao longo desta semana. O IMET emitiu avisos amarelo e laranja para 18 estados. Na quinta-feira, tempestades, queda de granizo e ventos de até 90 km por hora atingem o Rio Grande do Sul. À noite, há previsão de chuva na Grande Porto Alegre e de queda nas temperaturas com máximas de até 15 graus. Na sexta-feira e no sábado, o sistema avança por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nessas áreas, são esperadas pancadas de chuva, trovoadas e ventos de até 70 km por hora. Já no domingo e na segunda-feira, as temperaturas caem em grande parte do país. No sul, as máximas variam entre 12 graus e 16 graus. O frio avança desde Rondônia e Acre até áreas de Cuiabá e Goiás, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O frio intenso permanece no sul do Brasil, com geada esperada em todos os estados da região, além do sudoeste de Mato Grosso do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
E as funcionárias mortas no ataque no Instituto São José eram inspetoras da escola e teriam tentado conter o atirador. As informações com Jefferson Dourado.
Em meio à dor que tomou conta de Rio Branco, duas histórias de vida passaram a ser lembradas não apenas pela tragédia, mas pelo legado de cuidado e dedicação dentro da escola. As vítimas foram Alzenir Pereira da Silva, de 56 anos, e Raquel Sales Feitosa, de 36. As duas trabalhavam como inspetoras do Instituto São José, função que vai muito além da vigilância dos corredores. Eram, no dia a dia, presença constante, apoio aos alunos, referência de acolhimento. Alzenir era descrita por colegas como uma profissional experiente, alguém que conhecia a rotina escolar em detalhes e mantinha uma relação próxima com estudantes e professores. Tinha anos dedicados ao ambiente educacional, ajudando a construir um espaço mais seguro e organizado para todos. Raquel, mais jovem, também era reconhecida pelo compromisso com o trabalho e pela forma atenciosa com que lidava com os alunos. Sua atuação marcava pela proximidade, muitas vezes sendo uma das primeiras pessoas a ouvir, orientar ou simplesmente acolher quem precisava dentro da escola. As duas dividiam o mesmo propósito: cuidar. Estavam ali para garantir que o ambiente escolar fosse um lugar de aprendizado e proteção. Exatamente o que foi interrompido de forma brutal. A perda de Alzenir e Raquel não atinge apenas suas famílias. Ela ecoa entre colegas de trabalho, estudantes e toda a comunidade escolar, que agora tenta lidar com a ausência que duas profissionais que faziam parte da rotina e da vida de muitos. Mais do que números em uma tragédia, elas deixam história, vínculos e lembranças que permanecem vivas em cada corredor que ajudaram a cuidar. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Os velórios de Raquel Feitosa e Alzenir Pereira da Silva foram marcados por muita comoção. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
O corpo da servidora Alzeni Pereira Silva, a tia Zena, foi velado na rua Triunfo, no bairro 15. O sepultamento se deu às 16 horas no cemitério São João Batista. A funcionária deixa uma filha grávida de 8 meses. Raquel Sales Feitosa foi velada na capela São João Batista. A mesma estava cursando o terceiro período de enfermagem, sendo concluído este ano. O corpo da mesma foi velado por parentes, amigos e servidores do Instituto São José e técnicos de enfermagem na capela São João Batista, sendo sepultada às 15 horas no cemitério Morada da Paz. A mesma deixa um filho órfão. Todo apoio foi dado pela Secretaria de Estado de Assistência Social. O secretário João Paulo detalha da recomendação feita pela governadora Maísa Assis para os familiares da vítima.
Quando tudo aconteceu, né, a governadora imediatamente reuniu todos os secretariados, as pastas responsáveis, né, e conduziu o processo, e no tocante à assistência social de direitos humanos, pediu para que a gente faça o acolhimento, o monitoramento e acompanhamento dessas famílias. Tanto das famílias que perderam, né, os seus entes queridos, foram duas famílias, quanto daquelas famílias que foram também hospitalizadas, que foram alvejadas ali, e também da própria escola. Nós temos agora o trabalho de três frentes de serviço. Uma, a equipe de direitos humanos está acompanhando nesse momento o velório das famílias. Outra, frente de serviço dentro do pronto-socorro com as famílias que foram atingidas. E também, agora, vocês estão trabalhando em conjunto com a educação dentro da própria escola. Já foi feito contato com a nossa professora, a diretora Silvia, né, que é uma educadora, uma pessoa que tem uma história belíssima na educação do estado do Acre, está abalada, não tem como não estar nesse momento. É um momento que o Acre inteiro está de luto. Todos nós, trabalhadores, todos nós, acrianos, riobranquenses, estamos se hermanando nessa dor. E o estado está entrando para dar todo o suporte necessário necessário, através da Assistência Social de Direitos Humanos, através da Segurança Pública, através da Educação, através da Saúde, né? A Secretaria de Saúde também tem feito esse trabalho. Então, é todo mundo se unindo nesse momento para poder, de fato, dar amparo e acompanhamento a todas as famílias.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
As investigações sobre o ataque já estão em andamento e seguem duas linhas principais: a apuração do ato infracional cometido pelo adolescente e a responsabilização do proprietário da arma utilizada no crime. Juan de Mesquita Mourinho, padrasto do adolescente suspeito de matar servidoras durante o ataque ao colégio, foi solto após prestar esclarecimentos à polícia. Mais informações vamos conferir com Jefferson Dourado.
Um dia após a tragédia que chocou o Rio Branco, a polícia ouviu e liberou o padrasto do adolescente de 13 anos, suspeito de matar duas servidoras dentro do Instituto São José. A arma utilizada no crime pertence ao homem, que assinou um termo circunstanciado de ocorrência e vai responder por possível falta de cautela na guarda do armamento. Segundo o delegado-geral Pedro Paulo Busolin, duas investigações seguem em andamento para apurar o ato infracional cometido pelo menor e outra para responsabilizar o proprietário da arma. O padrasto foi levado à delegacia após comparecer à escola logo depois do ataque e, por meio da defesa, afirmou que não teve participação no crime e que colabora com as investigações. As vítimas fatais foram identificadas como Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37. Uma terceira funcionária e um estudante de 11 anos ficaram feridos, foram socorridos e já receberam alta médica. O ataque ocorreu durante o período de aula e provocou pânico entre os alunos, que relataram momentos de desespero ao ouvirem os disparos e tentarem se proteger dentro das salas. As aulas nas redes públicas e privadas seguem suspensas enquanto o Estado mantém luto oficial de 3 dias. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Horas após o crime, o governo do Acre determinou a exoneração de Juan de Mesquita Morim, padrasto do jovem de 13 anos que efetuou os disparos dentro da escola. A decisão foi oficializada em edição extra do Diário Oficial, por meio de decreto assinado pela governadora Maílza. Juan ocupava um cargo em comissão na administração pública estadual.
E nas redes sociais, a governadora Maílza Assis falou sobre esse dia triste para todos os acreanos. Vamos ouvir o que disse a governadora.
Infelizmente, nesta terça-feira, o nosso estado foi abalado por uma tragédia. Um menino de 13 anos entrou na escola carregando uma arma do padrasto e disparou contra 4 pessoas, matando 2 mulheres na hora e ferindo mais uma funcionária e uma aluna, que foram socorridas imediatamente e estão internadas sem risco. A criança e o responsável pela arma estão detidos e as investigações continuam, porque o menino não agiu sozinho. Como mãe e governadora, quero me solidarizar com as famílias e garantir que as investigações seguirão até o esclarecimento total do ocorrido.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Ministro da Educação Leonardo Barchini determinou o envio ao Acre de uma equipe do programa Escola que Protege após o ataque a tiros no Instituto São José. O envio da equipe foi determinado após o ministro ter conversado com a governadora do estado, Maílza Assis.
A equipe é especializada em situações de crise e violência extrema. Neste momento, a prioridade é o cuidado com a comunidade escolar, com atenção às vítimas, seus familiares, profissionais da educação e estudantes, assegurando apoio psicossocial e condições para um processo responsável de reconstrução. Reafirma o nosso compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares, disse o ministro em uma rede social.
Olha, o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre conversou com o nosso repórter Ivan de Carvalho, ele que é responsável do apoio às vítimas da tragédia. Vamos ouvi-lo.
A Escola São José é uma escola conveniada com a Secretaria de Estado de Educação e nós estamos aqui prestando todo o apoio, solidariedade à gestão da escola em nome do governo do estado. A governadora pediu que nós viéssemos aqui prestar essa solidariedade e dizer à direção da escola, à gestão da escola, que a Secretaria de Estado de Educação está pronta para apoiar, entendeu? Toda e qualquer ação, né, nesse sentido. É lamentável o que aconteceu, poderia ter acontecido também em uma das nossas escolas, isso vem acontecendo a nível nacional, aconteceu alguns fatos recentes, e nós temos o nosso Departamento de Segurança Escolar que trabalha essa temática que está relacionada ao bullying, entendeu? E nós estamos colocando o nosso departamento aqui à disposição da escola do São José.
Era sobre isso que eu queria tratar também com o senhor. A informação que a gente tem é que o garoto teria justificado a atitude dele por bullying que estaria sofrendo na escola. Como é que é o trabalho da Secretaria de Educação com as escolas públicas e de uma forma geral para se evitar esse tipo de crime, né? Que hoje em dia bullying é considerado crime também.
Sim, nós temos uma equipe hoje que trabalha toda essa temática aí, como também o combate ao racismo e outros temas transversais relacionados principalmente ao bullying dentro das escolas, né? E só para você ter uma ideia, conversando com a gestora da escola, ela disse que a semana passada foi a semana inteira de palestras, veio pessoas capacitadas nesse tema da violência escolar, veio um delegado, ministrou palestras, veio a equipe da Secretaria de Estado de Educação, e essa temática hoje é uma preocupação que nós temos em toda a rede estadual de ensino do Estado, né? Então, a gente vai cada vez mais intensificar esse trabalho na nossa escola, esse trabalho de conscientização tanto da parte dos nossos gestores, professores, toda a comunidade escolar e principalmente junto aos alunos. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e esse trabalho está sendo colocado à disposição de todas as escolas conveniadas no Estado.
O senhor disse que conversou com a gestora da escola, o que é que ela narra sobre o que aconteceu?
Ela narra que tratava-se de um adolescente que não apresentava nenhum tipo de comportamento que viesse trazer algum tipo de suspeitas, né? Então, as investigações irão se aprofundar, a perícia está no local, as câmeras estão aí para captarem as imagens, né? Do sinistro, e aguardar agora o que é que a polícia especializada vai apurar desse fato aí.
Olha, retificando, o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre conversou com Jefferson Dourado e não Ivan de Carvalho. 17:21.
E seguimos o Conexão Acre agora com as notícias nacionais. Começam na Câmara as audiências públicas sobre o fim da escala 6x1. O primeiro a ser ouvido é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Escala 6x1. Começa a fase de audiências públicas. O primeiro a ser ouvido é o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta quarta-feira. Semana que vem será a vez do ministro da Fazenda, Dario Durigan. A ideia é ouvir ainda diversos setores especialistas, entre eles o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e as centrais sindicais. Serão 11 reuniões até a finalização do relatório no dia 20, previsão de votação na semana seguinte, dia 26 na comissão especial e dia 27 em plenário. Haverá ainda reuniões nos estados, a primeira delas nesta quinta-feira na Paraíba, estado do presidente da Câmara, Hugo Mota. Os principais pontos de discussão são regra de transição e desoneração. O relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos, disse que a ideia é encontrar uma regra de transição que seja meio termo, que atenda aos trabalhadores, mas que seja de consenso com o setor produtivo. Já sobre a compensação, o relator diz que é preciso ouvir o governo, mas que se for um preço a se pagar, que se pague. O presidente da Casa, Hugo Mota, também fala em equilíbrio e diz que depois da tramitação na Câmara, poderá conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a tramitação por lá, mas mantém a garantia de concluir a votação na Casa até o fim deste mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Passaporte brasileiro emitido no Brasil fica mais barato. A reportagem de Osama Elgauri, da Agência Brasil.
Os valores cobrados em moeda estrangeira para a emissão do passaporte brasileiro no exterior vão ser reduzidos à metade. A medida do MRE, o Ministério das Relações Exteriores, começa a valer no dia 1º de junho deste ano, em embaixadas e consulados brasileiros no exterior. Segundo a pasta, o objetivo é aproximar os valores lá de fora aos cobrados aqui no Brasil, ajudando quem tem dupla cidadania a manter em dia a documentação. De acordo com o MRE, o passaporte é documento essencial ao exercício de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros no exterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
E deputados que ocuparam mesa da Câmara têm mandato suspenso por 60 dias. A decisão da Comissão de Ética ainda cabe recurso. Vamos conferir mais detalhes com Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
O Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão de mandato por 60 dias de 3 deputados, Marcos Polon e Zé Trovão, do UPL, e Marcel Van Hatten, do Novo. A punição veio 8 meses depois da ocupação por um grupo de parlamentares da mesa da Câmara, pedindo a votação da proposta da anistia e protestando contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, foram mais de 30 horas de suspensão das votações na casa, com direito a bate-boca, briga e empurra-empurra. O deputado Marcos Polon sentou na cadeira do presidente e impediu o retorno de Hugo Mota ao lugar. Marcel Van Hatten ocupou a cadeira ao lado dele e Zé Trovão fez uma barreira, impedindo com o corpo a chegada de Hugo Mota, que é o presidente da casa, ao seu lugar. Os três na defesa falaram em perseguição política, disseram que não podiam se omitir ali naquele momento e criticaram aspectos técnicos do processo, além de dizerem que acreditam na reversão da punição quando o curso for votado em plenário. A punição sugerida pela mesa diretora era de 30 dias, mas o relator, o deputado Moses Rodrigues, do União, entendeu que houve quebra de decoro e aumentou a pena para 60. A suspensão não é a perda de mandato, é apenas a proibição para que eles participem de votações e de discussões. Os três também vão ficar sem salário durante esse período. Ainda cabe recurso à Comissão de Constituição e Justiça e posterior análise pelo plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 25 minutos, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência, e você já sabe também, no nosso quadro diário, direto da Agência de Notícias, a gente vai ficar por dentro agora de alguns destaques como esse, de que o governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira o decreto número 11.877, que trata sobre as normas gerais para a prevenção, o combate, a apuração e procedimentos de registro de casos de assédio moral e sexual no âmbito do Poder Executivo Estadual. A normativa, visa coibir diversas condutas de assédio ocorridas no ambiente de trabalho, praticadas presencialmente ou por meio virtual, abrangendo servidores efetivos e comissionados, empregados públicos, estagiários, prestadores de serviço, voluntários e demais colaboradores. Para isso, a normativa cria um fluxo processual rígido, com prazo máximo de 60 dias para a conclusão, e impõe penalidades a quem se omite diante de uma denúncia, Larissa.
Outro destaque é que o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, a CMulher, iniciou nesta semana em Rio Branco mais uma edição do programa Ciclo Terapêutico. Esta etapa é dedicada ao público feminino com mais de 50 anos, reunindo cerca de 20 participantes em uma iniciativa que prioriza a saúde mental e o acolhimento na maturidade. A ação é fruto de uma parceria estratégica entre a CMulher e o Grupo de Mulheres Idosas da Associação Social e Cultural dos Idosos e Familiares do Estado do Acre. Esta nova edição marca a expansão do programa, que já beneficiou centenas de mulheres em todo o Estado, consolidando-se como uma rede de apoio essencial, Jonathan.
Outro destaque que nós encontramos acessando o site da Agência de Notícias é de que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, SEAGRE, com o apoio do programa REI KFW e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, participa de um intercâmbio técnico no estado do Paraná, voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva do mel. A atividade ocorre no período de 4 a 11 de maio. O intercâmbio tem como objetivo principal promover a troca de experiências e o acesso a novas tecnologias voltadas à produção de mel. A escolha do Paraná se deve ao fato do estado ser o maior produtor nacional do produto, além de contar com uma organização produtiva consolidada, sistemas estruturados de comercialização e iniciativas de sucesso, como a Rota do Mel, fomentada pelo Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIRD.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 29 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações no Vale do Juruá.
E ainda, projeto leva atendimentos médicos, testes rápidos, vacinação e coleta de material para diagnóstico de tuberculose a detentos no presídio de Senador Guiomar. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o SEBRAE preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
SEBRAE, transformando ideias em negócios.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. E a gente começa falando que saúde reúne equipe multidisciplinar para implementar novas diretrizes da Aine Oliveira.
Profissionais e gestores de saúde da Regional do Baixo Acre
reuniram-se nesta semana no Palácio da Justiça, aqui em Rio Branco, para a oficina da avaliação multidimensional e boas práticas da pessoa idosa. O evento tem como objetivo central a implementação da linha de cuidado da pessoa idosa e a qualificação de multiplicadores para o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Estado. A iniciativa busca unificar a linguagem técnica entre diferentes níveis de atenção. Segundo Helben Ferreira, da Diretoria de Atenção Primária, a meta é consolidar um atendimento que seja, ao mesmo tempo, tecnicamente atualizado e profundamente humano. Este reforço conjunto visa preparar e dar suporte aos profissionais de 11 municípios, garantindo que o cuidado da pessoa idosa seja integrado, resolutivo e respeitoso em toda a rede de saúde estadual. A programação, que se estendeu ao longo de todo o dia, aborda temas críticos como a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e a importância da vigilância epidemiológica. Um dos painéis de destaque foca na identificação e no encaminhamento de idosos em situação de violência para a rede de proteção, utilizando dados utilizados para embasar as ações de intervenção. A importância do encontro também foi destacada porque atua na linha de frente. Para a nutricionista e participante Snaira Consuelo, a capacitação é essencial para o aprimoramento profissional e para o suporte à comunidade. A programação aborda temas críticos, como a identificação de situações de violência e a apresentação de dados epidemiológicos. Para garantir a eficiência no atendimento, o encontro capacita os participantes no uso de ferramentas técnicas essenciais, como o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional e a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Também estão em pauta as discussões sobre o Serviço de Atendimento Domiciliar, Melhor em Casa, e as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. A capacitação é conduzida por uma equipe técnica especializada, composta por Helenilde Calixto de Andrade, Maria Cristiane de Souza Freitas, Gracilene, Carla Diana e Maitê. O público-alvo abrange profissionais de diversas áreas, como enfermagem, assistência social, fisioterapia, psicologia e nutrição, além de coordenadores de instituições de longa permanência para idosos, o ILPI, e da atenção primária. A expectativa é que o suporte aos profissionais de 11 municípios garanta um cuidado integrado, resolutivo e respeitoso em toda a rede de saúde estadual. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Secretaria de Meio Ambiente realiza etapa de testes físicos e de habilidades para a seleção brigadistas comunitários. Evander Freitas.
Por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, foi realizado nesta terça-feira 5 mais uma etapa do processo seletivo para brigadistas comunitários em unidades de conservação estaduais. Os candidatos convocados participaram do teste de aptidão física e do teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas, fases eliminatórias do certame. A etapa foi realizada simultaneamente em diferentes municípios acreanos, contemplando candidatos dos municípios de Rio Branco, Mâncio Lima, Sena Madureira e Tarauacá. O processo registrou 248 candidatos inscritos, dos quais 176 estavam aptos a participar dos testes. Durante o teste de aptidão física, os participantes foram avaliados quanto à resistência física necessária para atuação em campo. O teste consistia na corrida de 2.400 metros, num período máximo de 25 minutos para o gênero masculino e 30 minutos para o gênero feminino. Todos os candidatos percorreram o trajeto transportando uma bomba costal cheia de água, com peso aproximado de 24 quilos. Já o teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas buscou verificar as habilidades dos participantes em atividades rotineiras dos brigadistas, como limpeza de área, manejo de vegetação e realização da prática de aceiramento, com corte de vegetação em solo mineral. Nesse teste, era necessário que o candidato limpasse uma área de 15 metros quadrados no período de 20 minutos para o gênero masculino e de 24 para o gênero feminino. A presença dos moradores das próprias comunidades nas brigadas é considerado um diferencial da política pública para fortalecer o vínculo com o território e ampliar a capacidade de prevenção. Em 2025, o Acre se destacou pelo modelo pioneiro de brigadas comunitárias remuneradas em unidade de conservação estadual, com atuação integrada entre a Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiro e as comunidades locais. Entre as próximas etapas estão a divulgação do resultado preliminar dos testes para o dia 6 de maio no site www.sema.ac.gov.br e e o prazo de recurso será até 7 de maio, com o resultado da etapa e convocação para o curso de formação previsto para o dia 8 de maio. A formação está prevista para ser realizada entre os dias 11 e 15 de maio, com resultado final dos aprovados para o dia 22 de maio e convocação para assinatura do termo de adesão entre 25 e 29 de maio. Evander Freitas para o Sistema Público de Comunicação.
E governadora Maílza Assis acompanha avanço das obras de revitalização do Parque da Maternidade em Rio Branco. As informações com Janine Brasil.
A governadora Maílza Assis realizou visita técnica ao andamento das obras de revitalização do Parque da Maternidade em Rio Branco, com foco no primeiro bloco de intervenções já em execução. A agenda reforça o compromisso do governo estadual com a requalificação de um dos principais espaços públicos da capital, unindo infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida da população. Durante a visita, a governadora destacou a importância estratégica da obra para a cidade. Estamos investindo em um espaço que é símbolo de Rio Branco, melhorando a infraestrutura urbana e garantindo mais qualidade de vida para a população. O Parque da Maternidade é um local de convivência, lazer e prática de atividades físicas, e essa revitalização vai devolver esse espaço ainda mais bonito e seguro para a população. A obra, realizada por meio das secretarias de obras e administração, será executada com recursos próprios do Estado no valor de mais de R$500 mil. O secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, explicou o cronograma das intervenções e os próximos passos do projeto. O primeiro bloco de obras, que vai do terminal urbano até a rotatória do Centro Espírita, deve ser concluído até o mês de junho. Na sequência, daremos continuidade ao segundo bloco, ampliando as melhorias em toda a extensão do parque. As ações contam ainda com o suporte do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, DERACRE, responsável pelos serviços de pavimentação ao longo do parque. O presidente da autarquia, Roberto Assaf, destacou a importância da integração. O DERACRE está atuando com toda a parte de roçagem em toda a extensão do parque, contribuindo para a melhoria da mobilidade e da infraestrutura. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O governo convoca profissionais bolsistas docentes do IEPETEC. Lígia Gomes conta pra gente quando e onde entregar a documentação exigida.
Publicadas na edição desta terça-feira, dia 5, no Diário Oficial do Acre, novas convocações de profissionais bolsistas docentes do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, IEPETEC. Estão sendo chamados profissionais que participaram dos processos seletivos referentes aos editais número 02 de 2025, 03 de 2025 e da reabertura do edital número 06 de 2024. Os convocados são de Rodrigues Alves, Marechal Taumaturgo e Rio Branco e vão atuar com mediação em sala de aula em cursos de educação profissional e tecnológica do IEPETEC. Os selecionados têm até quinta-feira, dia 7, no horário das 8 ao meio-dia, para entregar a documentação e assinar o termo de compromisso. Os listados de Rio Branco devem comparecer à unidade central, na rua Riachuelo, 138, bairro José Augusto. Os convocados de Rodrigues Alves e Marechal Taumaturgo devem se dirigir ao Centro Ceflora, na rua Paraná, 865, Avenida 25 de Agosto, Cruzeiro do Sul. Lígia Gomes, do IEPETEC, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança. A Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações no Vale do Juruá. As ações resultaram em apreensão de droga, arma de fogo e cumprimento de mandados de prisão. As informações com Gledson Albano.
Durante a abordagem a um ônibus que seguia para Cruzeiro do Sul, agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram cerca de 4,5 kg de folha de cocaína no compartimento de bagagens. O veículo fazia o trajeto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com parada em Feijó.
E numa abordagem a um ônibus, a gente detectou dentro do compartimento de bagagem a presença dessa quantidade, mais ou menos 4,5 kg de folha de cocaína, né?